Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nós vimos muitos historiadores e pensadores brasileiros até o momento neste curso e hoje veremos Luiz da Câmara Cascudo. Sim, Luiz da Câmara Cascudo. Ele é lá do nosso lindo Nordeste, Luiz de Natal. Trabalhou muito no século passado, foi um dos principais historiadores, integralistas, e ele, aliás, assim como vimos pensadores que defenderam o marxismo, hoje vamos ver um que é radicalmente contra o marxismo. Ele, o Luiz da Câmara Cascudo, nunca mostrou a menor simpatia. Aliás, combateu rigidamente. Mas o trabalho que ele nos traz hoje, ainda que aqui e acolá traga resquícios disso, eu cuidei para mostrar as partes que teriam outros propósitos, conforme o direcionamento que daremos aqui, que é mostrar, e por vezes, claro, aparecerá a ideologia do autor. Esse não é o propósito. O propósito é mostrar elementos de prejuízos, preconcepções prontas que nos habitam e que, quando, por exemplo, nessa longa conversa que tivemos há pouco antes da aula iniciar, às vezes ideias assim ocorrem, muitos, de acordo com suas preconcepções, de acordo com aquilo que já consideram a prioristicamente, antes da experiência chegar, já causam um freio poderoso. Nessa obra que veremos aqui, Coisas que o Povo Diz, que aliás ele dedica essa obra a um muito querido amigo que ele tinha, que era o Padre Jorge. É para quem ele dedica essa obra, o Luiz da Câmara Cascudo. Ele faz um trabalho notável de historiador, muito bonito. Ele era, além de historiador, formado em Direito e tinha um profundo conhecimento da cultura europeia, e é para onde ele vai resgatar muitas das coisas. Basicamente, o que o Luiz da Câmara Cascudo faz nessa obra é buscar as raízes de alguns dos ditados populares que se colocaram na alma do povo brasileiro de então, primeira metade do século passado, de 1920 até 1950, como verdades muito profundas, e eles passavam a viver conforme essas verdades. Algumas delas, vocês verão, chegam aos dias de hoje. Na apresentação do trabalho, ele diz assim: Coisas que o Povo Diz, este livro, é um passeio através das ideias populares, comuns e naturais, recolhidas por mim na obstinação de tantos anos de simpatia. A maneira de expor e concluir, como andamento e música lhe dá o piano, corre por conta do ocasional intérprete. Rara, e realmente sabemos, do espírito popular em sua intimidade criadora ou conservadora, ignorando o critério de seleção sobrevivente, a razão de ser, recôndita e poderosa. Como dizem em Luanda, a alma está dentro da pessoa. O mensageiro não é espiritualmente o mandante, ele faz de conta. Luiz da Câmara Cascudo escrevia muitíssimo bem. O livro é maravilhoso. Você lê esse livro e fica com aquele gosto: puxa vida, quero mais um pouquinho, porque ele realmente vai atrás das raízes e pesquisa muito com os recursos que ele tinha à época. Então ele lança mão de cartas, ele lança mão de documentos históricos que havia nas bibliotecas, nas universidades, no, entre, nos amigos, nas bibliotecas privadas. Muitas vezes ele fez compilações a partir de trabalhos que ele encontrou na França, em Portugal, sobretudo em Portugal, muito. Então, cada capítulo tem como título um uma máxima, um axioma, um ditado popular, um pré-julgamento, uma preconcepção, prejuízo. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. É muito interessante. Essa é uma das muito interessantes. Ele tem várias assim. Alguma, eu procurei aquelas que vocês já têm uma certa familiaridade, que não vai causar maior estranheza. Porque se eu pegasse, tem algumas aqui que eu provavelmente nunca nenhum de nós ouviu falar e que não nos levaria para outro lugar. Bem, vamos aproximar aqui. Lembrem que estamos dentro do curso O Mundo como Construção, está bem? Veremos isso sobre esse prisma, esse elemento. É uma aula como aquela, se fosse uma partida de xadrez, nós abriríamos aqui com a abertura indiana, que não é uma abertura bem diferenciada, no sentido de o que faremos aqui vai meio na contramão do usual, porque nós estamos dizendo que com prejuízos você constrói. Mas constrói o quê com verdades já prontas? Constrói o quê com o que já é existente? Vamos ver, vamos trabalhar. Ele diz, o macaco velho não mete a mão em cumbuca. Já ouviram esse ditado popular? E aí o Luiz nos escreve assim, este ditado Couto de Magalhães citou em Nhengatu, explicando. Entre outros, citarei o seguinte, que é muito vulgar em todo o Brasil, quando se quer dizer que é muito difícil iludir e enganar ao homem experiente. Disse no interior, macaco velho não mete a mão em cumbuca. É um anexim tupi. Eu encontrei até rimado e diz assim, o mesmo do que nos servirmos em português. Aí ele escreve como é que é na língua anexim tupi. Mais para frente, o Luiz da Câmara Cascudo escreve, este provérbio pareceu-me de origem literária e não fixando um fato verídico. Vejam, de origem literária e não um fato verídico. Então, o Luiz da Câmara Cascudo está dizendo que macaco velho não mete a mão em uma cumbuca, não tem raiz empírica. Isso não corresponde ao fato de um macaco, lá no meio do mato, tendo uma cumbuca diante dele, não meter a mão ali dentro. É algo literário. Vamos acompanhar o que ele está nos colocando. Jamais macaco brasileiro meteu a mão em cumbuca. Nunca passou pela cabeça dos caçadores indígenas uma tal armadilha, a gulodice simiesca. Não existe registro dessa esparrela em fonte impressa de qualquer tempo. O provérbio é conhecido e o motivo ninguém sabe. Debalde pesquisei nos livros e nas conversas cinegéticas com profissionais. Parentes meus haviam trabalhado anos e anos no interior do Amazonas, Pará, Acre, cortando borracha, vivendo em acampamentos, barracões improvisados no meio da mata. Sabiam caçar e pescar com os amerabas. Não havia a mais leve notícia do emprego da cumbuca para agarrar macacos. Ué, então de onde vem isso? E aí ele vai mostrar que em outras culturas também não existe nada disso. E ele termina dizendo muitos parágrafos depois. O macaco velho não mete a mão em cumbuca. É provérbio que não existe nem em Angola, segundo informa o meu amigo Oscar Ribas, de Luanda. De onde surgiu isso? Quem é que inventou essa história? É uma analogia? Quer utilizar o macaco apenas para ilustrar uma invencionice que se tornou uma verdade. Observem, quando dentro do curso Mundo como Construção, muitas das construções baseadas em prejuízos nunca foram colocadas à prova, porque não precisava, porque elas cumpriam uma função de uma metáfora que não precisava ter uma responsividade exata, concreta, por mil coisas, mil fatores. Então, muitas dessas verdades assumiram uma conformação de veracidade. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se constroem muitas coisas com prejuízos como estes. Às vezes você tem um amigo, um parente, alguém próximo de você e você diz, ele faz algo errado, algo que você não gosta, e no momento de raiva sai uma frase como: pau que nasce torto, morre torto. Dizendo que a pessoa está condenada para sempre a ser aquilo que ela está mostrando como erro ali. Pode ferir muito essa outra pessoa. Se ela tomar uma coisa dessas como verdade, um ditado popular que vem endossado por anos de experiência por muitas pessoas na sociedade que dizem, se ela tomar isso como real, o dano está feito. Não é? Pau que nasce torto, morre torto. E a construção, infelizmente, foi feita com bases falaciosas, porque nunca foram investigadas, nunca foram enraizadas. Uma pena. Bom, ele tem muitas outras dessas, como, por exemplo, festa de pobre é bucho, festa de rico é luxo. Esse é o título do capítulo. Daí ele diz, há uma tradição oral contra o bom gosto dos fidalgos, dos homens ricos, daqueles que outrora possuíam o monopólio da fartura dos recursos financeiros irresistíveis. Nega ao nobre, ao senhor, ao próprio rei, um passadio digno de nome. Pelos séculos XVI e XVII, por Espanha e Portugal, a figura do fidalgo famélico era indispensável na galeria social, imponente e faminto, cabeça cheia e estômago vazio, bebendo ares de dominadores e louco por um pedaço de pão, que a lei da nobreza proibia pedir. Gil Vicente, em Portugal, as criações picarescas de Lazarillo de Tormes, Guzman, Alfarache, Marcos de Obreron e outros na Espanha são as evocações incomparáveis ao lado dos modelos supremos de Quevedo e de Cervantes. Escrevendo em 1650, Dom Francisco Manuel de Melo opina sobre o regime ordinário dos fidalgos. Tenha a sua mesa não faminta, limpíssima e bem servida, mas que seja mesa para a boca, não para os olhos. Quero dizer, que ministre a necessidade e não a vaidade. Viram de onde vem isso? Vou repetir. Festa de pobre é bucho, festa de rico é luxo. Pobre do fidalgo, não é? Mas tem outras que se esparramaram. Tem preconcepções, prejuízos que funcionam como construção, já tendo desaparecido como proposição, mas tendo ficado como ensinamento. É o exemplo dessa que vem agora. Este ditado que eu vou ler agora para vocês, eu acho que bem poucos conhecem. Olhem como é que é o ditado. Quem é o título do capítulo, né? Quem empresta, nem para si presta. Não se pode, vou repetir. Quem empresta, nem para si presta. E aí ele abre com um versinho popular da época que era assim. Espingarda de caça, cachorro de raça, mulher de estimação, não empreste não. Esse é o versinho. E aí ele começa a explicar este ditado. Ele diz assim, veio-nos de Portugal a desconfiança pelo objeto emprestado, sempre incompleto pela ausência real do sentimento de posse integral. Indígenas e escravos africanos não tinham esse critério psicológico. Cada objeto impregnava-se do espírito da pessoa que o possui, participa de todos os fluidos e forças anímicas. Na mão dos feiticeiros, de um objeto de uso, é um elemento propício para todos os encantos, porque prolonga a própria individualidade do possessor. Saint-Hilaire, em 1819, notava em Mato Grosso encontrar sempre joias de ouro quebradas quando expostas à venda. Quebrando a joia, interrompia-se a continuidade mágica do contato. Poderiam passar às mãos de qualquer outra entidade sem os prejuízos da conservação personalíssima. Assim, uma peça de roupa superficial ou íntima é uma parte do indivíduo. Sobre esse material é possível exercer-se uma força até contrária e maléfica com a transmissão inevitável ao antigo dono. Ou seja, quem empresta, diz o ditado, né, nem para si mesmo presta. Então ele diz que não se emprestava. Olhem de onde vem, de onde surge isso. Que era estranho aos nossos índios, estranho aos negros que chegaram da África, mas vem diretamente de Portugal para cá. Uma desconfiança muito grande e que se alastrou para várias maneiras e modos. Né? E de fato, há muitas pessoas que têm não esse prejuízo, mas têm outros, né? Sobre emprestar, dizer, se emprestar pode dar problema. Tem coisas que. Lembram? Essa é atualíssima. Tem coisas que a gente não empresta, etc. e tal. Mas ele diz que isso se esparrama culturalmente. Quer dizer, o ditado muitas vezes já desapareceu, mas a lição que ele trazia na época já está interiorizada nas pessoas. Vejam que ele conta algumas linhas depois. Ele diz assim: as devotas ensinam que os terços ou rosários não devem servir quando obtidos por empréstimo, porque os valores místicos ocorrerão para o legítimo dono e não para quem reza por ele momentaneamente. Toda arma emprestada também é suspeita, porque está fora da mão do dono, condição favorável ao êxito. Aí eles citam outro ditado popular da época que dizia assim: com as armas emprestadas não se ganha a valentia. O juiz da Câmara Cascudo diz assim: nos velhos romances do século XV, remodelados na centúria posterior, menciona-se o juramento de não emprestar armas de combate ou cavalo de sela. No romance Dom Gaifeiros, versão de Trás dos Montes, Gaifeiros pede ao tio Roldão cavalo e armas para libertar a esposa, prisioneira dos mouros. Diz assim o verso: minhas armas não te empresto, que as não posso desarmar. Meu cavalo, bem vezeiro, não o quero malvejar. Ele tem muitos ditados populares, alguns atualíssimos. Por exemplo, são outros 500. Esse é bem atual ainda, né? Você vem falar uma história para o teu amigo, daí depois que ele entendeu, ele vira para você e diz: ah, não, isso aí já são outros 500. Ele diz para nós, após a longa pesquisa dele, ele nos conta assim: são outros 500, vale dizer, são outras razões. É um novo caso, outro aspecto, outra coisa, outro assunto. É uma frase diária e comum por todo o Brasil dos nossos dias. O Brasil dos nossos dias é a primeira metade do século passado. Esse é o Brasil dos nossos dias, do Luiz da Câmara para o Cascudo. Aí ele prossegue dizendo: na visita das fontes, um apólogo dialogal de Dom Francisco Manuel de Melo, publicado em Lisboa em 1657, um soldado, conversando com a fonte velha do Rocio, responde a um reparo mais vivo de sua interlocutora: essas são outras 1.500. Era, pois, de uso em Lisboa há 307 anos tal expressão. No Tesouro da Língua Portuguesa, de Frei Domingos Vieira, Lisboa, 1874, há uma notícia complementar. abre aspas, isso são outros 500. Quer dizer que alguém pronunciou novo disparate e afora os que havia já soltado, fecha aspas. Quanto à origem e evolução temática, não sei mais nada. Presentemente, ficamos apenas sabendo que a frase é velha de 3 séculos e nos veio de Portugal. Então vocês já sabem de onde surge, são outros 500. E arrancar a máscara, de onde vem? Arrancar a máscara é outro capítulo. Aqui ele fala. Na nossa sociedade, ainda hoje, se você disse para alguém, é hora de arrancar a máscara, quer dizer que está na hora de ser sincero, de mostrar de fato as intenções, de não ficar de joguetes, não é? De subterfúgios, de mostrar de fato como é. Por que é assim? Por que você não pode, por exemplo, conhecer uma pessoa e dizer a ela, fique com a máscara. Eu gosto de você mesmo assim. Não é preciso tirar a máscara. Por que não pode? Por que não é tão ético, do ponto de vista da moralidade, um tal procedimento? Em que ele fere? Por que é importante remover? Lembra o que Fernando Pessoa escreveu? Que no caso dele, a máscara já estava tão colada ao rosto que ele não conseguia nem puxar, não tinha como tirar mais nada. Já era uma coisa só. Mas aqui ele fala: arrancar a máscara é evidenciar a verdadeira face, revelando a expressão legítima oculta pelo disfarce. Tornar público o escondido. Na Grécia e em Roma, os atores representavam sempre mascarados. A máscara denunciava o caráter do personagem em cena. Não se via o rosto do artista que vivia o papel humorístico ou trágico. A máscara, impassível, valia permanentemente pela figura. Vocês lembram disso, como é que passa, né? Em vários contextos, um único ator fazia todos os personagens da peça. Quando o ator trabalhava mal, irritando os espectadores pelo desempenho inferior e falso, a assistência grega ou romana podia exigir que ele tirasse a máscara do rosto, exibindo-se em sua veracidade fisionômica, para que recebesse diretamente a demonstração do desagrado coletivo. Quando algum ator era obrigado a arrancar a máscara, subentendia-se a infelicidade da interpretação artística. Estava, pelo menos naquela ocasião, repelido das simpatias e dos aplausos. Identificara-se o responsável pelo fracasso na legitimidade das feições. Já desapareceu há 200 anos o uso da máscara nos palcos, mas a frase, nascida de seu milenar direito do auditório, continua sendo aplicada aos motivos inteiramente alheios ao teatro. É uma das contemporaneidades do milênio. Então, se você disser para a pessoa, vamos tirar a máscara, você está dizendo, desaprovei o show aí que você fez, né? Quero ver agora a verdade embaixo disso aí. Não, já está. Mas não é nesse sentido que é utilizado no nosso cotidiano, é bem diferente de como ele coloca aqui. Tem aqui algumas coisas escatológicas, outras realmente não vou ler para vocês, porque os bons costumes da nossa época pedem por outras leituras. E dormir na igreja, olhem essa, dormir na igreja. Esse é um ditado popular. Fulano está a dormir na igreja. Esse já desapareceu praticamente, né? Ele disse que isso aí era muito popular. O Luiz da Câmara Cascudo conta assim: não permita que o sono o domine durante uma solenidade religiosa. Este sono não está ainda capitulado entre os pecados, mas incluído no meio das faltas, que são os erros, os semicrimes da omissão. Deve existir um diabinho especialmente encarregado de provocar essa inoportuna sonolência. Eu sei que às vezes esse inesperado torpor É uma legítima defesa orgânica ante certas eloquências intermináveis. Mas adormecer enquanto vive um ato litúrgico é desatenção ao sagrado motivo. No budismo japonês, há um demônio que distrai os fiéis ao correr do serviço religioso. Chama-se Binayakya. Um dos primeiros cuidados dos templos búdicos, antes das orações coletivas, é afugentar Binayakya com fórmulas exorcísticas específicas. Sabe que esse demônio habita ao pé do Monte Shoumi, no Sumerã. E aí ele conta, nas outras culturas todas, como é que isso funciona. E termina dizendo assim: as beatas veteranas explicam que a sonolência durante o exercício religioso é uma manifestação expressa e legítima da tentação diabólica. Ninguém adormece por manifesta vontade ante o altar iluminado e na hora da reverência. Rápida vitória satânica sobre os crentes desacompanhados da sentinela volitiva. Portanto, já sabe, não durmam na missa, tá bem? Não durmam na igreja, tá aqui? É um ditado popular que na primeira metade do século passado era extremamente utilizada, né? Muito utilizada mesmo. Horas abertas. Conhecem essa expressão? Ah, isso são horas abertas? Já caiu em desuso, não é? Quem de nós ainda segue? A gente, eu acho que poucos conhecem o que quer dizer esse ditado popular. E ele explica: as horas abertas são quatro: meio-dia, meia-noite, anoitecer, amanhecer. São as horas em que se morre, em que se piora de uma doença, em que os feitiços agem fortemente, em que as pragas e as súplicas ganham expansões maiores. Horas sem defesa, liberdade para as forças malévolas, os entes ignorados pelo nosso entendimento e dedicados ao trabalho da destruição. As aberturas do corpo não são as verdadeiras entradas para esses inimigos, que são constantes, misteriosos, e sim outros pontos diversos que instintivamente resguardamos. São eles: os pulsos, o pavilhão auricular, o pescoço, entre os dedos, os jarretes, a fronte. Por isso é que as joias foram inventadas ocultando no exterior ornamental a intenção secreta da custódia mágica. Colares, brincos, pulseiras, anéis, diademas, os enfeites para os cabelos, argolas para as pernas, tornozelos são guardas, vigilantes, repelindo as sucessivas ondas assaltantes que tentam por estas regiões, onde a pele, dizem, é mais fina, permitindo a penetração insidiosa. As horas abertas corresponde a essas vias de acesso ao corpo humano. São horas diversas de pressão e desequilíbrio atmosférico, predispondo os estados mórbidos às modificações letais. Viram? Então, isso são as horas abertas. Cuidado com as horas abertas, ele fala. Ou seja, quais são as horas abertas? Quando é meio-dia, quando é meia-noite, quando está anoitecendo, ou quando está amanhecendo, ou seja, quase sempre durante o dia. Ele diz que nessas horas tem que se cuidar muito, tá bem? Cuidar os pontos de entrada, ó, pulso, pavilhão auricular, pescoço, entre os dedos, os jarretes, a fonte, a fronte, que coisa. Ai, que coisa. É. Tudo isso aí é do nosso passado recente, é da nossa cultura. E ovelha negra, já ouvi, essa expressão é atualíssima, né? A ovelha negra. Ele diz que isso aí não é só nosso, não. Muitas culturas têm, em vários séculos, se tem a tal da ovelha negra. Mas essa aqui eu acho que pouquíssimos ouviram. Emprenhar, ó, emprenhar pelos ouvidos. Como é possível emprenhar pelos ouvidos? Ele explica. Isso é uma expressão, um ditado popular muitíssimo utilizado no século passado no Brasil, emprenhar pelos ouvidos. Ah, fulana emprenhou pelos ouvidos. O que isso quer dizer? Ele explica. No tímpano da primeira arcada à direita do altar-mor da igreja da Madre de Deus, no Recife, está um quadro figurando a Anunciação à Virgem Maria e, ao mesmo tempo, a concepção do seu Filho Divino. Nossa Senhora ajoelhada ouve o anjo mensageiro do Altíssimo e, das alturas, desce em diagonal um raio luminoso, alcançando a orelha esquerda da Mãe de Deus. O eflúvio do Espírito Santo impregna a Santa Virgem de sua potência criadora. Emprenhar vem de impregnar. É uma expressiva materialização. Alô divino, da frase feita popular, empregada na acepção dos que formam opinião e julgamento pelos critérios orais, murmúrios, boatos, rumores, a ouvida vaga da antiga processualística. Para a antiguidade mitológica, a fecundação podia depender do contato masculino e das vias naturais receptivas. Os inumeráveis casos de gravidez motivaram debates judiciários na Idade Média, e os tribunais davam ganho de causa às esposas dos cavaleiros cruzados que combatiam na Terra Santa, fecundando as mulheres à distância ou em sonhos. Mani, a égide da mandioca, foi gerada em sonhos no ventre de sua mãe. A lição clássica era idêntica. Júpiter concebera Minerva e a trouxera da cabeça. Juno concebera Marte comendo uma flor que nascia em Olene, na Acaia, e Hebe nascera pela demasiada ingestão de alfaces selvagens. Ele segue com os exemplos, os muitos exemplos. Viram? Então, na Idade Média, muitos tribunais davam grande causa à gravidez à distância. O cavaleiro estava lá nas cruzadas, distante, quando voltava para casa, encontrava a esposa grávida e uma gravidez à distância. Muita gente foi emprenhar pelos ouvidos. Portanto, parem de julgar as pessoas tão rapidamente, por favor, porque ainda hoje, quem diz que uma coisa assim não acontece, não é? Nessa linda metáfora. Agora, se teu marido vai acreditar nisso, isso eu não sei como vai ser. Ao final ele diz assim, quando o Brasil se povoou, essa crendice desaparecera há muitos séculos, mas a frase permanecia nova e própria para os que emprenhavam pelos ouvidos, tendo a voz humana o poder fecundador. Porque era hálito, sopro orgânico, criador de vida, como fizera Jeová na argila manejada pelas suas mãos potentes. O professor Menezes de Oliva estudou mais detidamente este motivo no seu excelente Você Sabia Por Quê? Bom, outra coisa muito interessante no livro são os nossos pequenos hábitos sociais. Hoje, eu imagino, você vai a uma clínica, vai fazer uma consulta ao seu dentista, vai fazer uma consulta periódica ao seu médico, vai lá no escritório de contabilidade porque precisa assinar um documento, vai à escola fazer uma matrícula, você senta e espera um tempo. Quantos minutos você leva até cruzar as pernas? Ou você não cruza as pernas? Vejam. A expressão cruzar as pernas é bem diferente do que vocês imaginam. Olhem o que diz aqui. No Código das Boas Maneiras no Brasil, o velho era proibido cruzar as pernas, uma sobre a outra. Isso denunciava claro abandono às normas essenciais de educação severa e nobre, dando a impressão desfavorável de uma intimidade que ultrapassava os limites da confiança familiar. As meninas e mocinhas do meu tempo recebiam a recomendação expressa e categórica de jamais pôr uma perna em cima da outra. valia um ultraje para os preceitos fundamentais dos bons modos. Hoje, isso varia muito, né? Em geral, o menino pode botar a perna uma sobre a outra arqueada, na forma quebrada de ângulo reto, né? Mas as meninas não, elas devem repousar delicadamente um joelho sobre o outro, né? E isso já não é uma afronta aos nossos dias, como era no dia dele. No dia dele, na época dele, não podia de jeito nenhum. Ele disse: se alguma moça mais espivitada e trepidante fingia esquecer o dogma e punha a perna cruzada, era fatal o bombardeio dos olhares reprovativos e, sempre que possível, um bom e discreto beliscão, avisador da infringência. Ele disse que ele cresceu sendo educado assim, que para ele isso era o mais usual em toda a educação dele, né, como criança. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos então prosseguir o trabalho. Vassoura atrás da porta. Essa vocês conhecem. Se vai um amigo na sua casa, sua esposa vai, pega uma vassoura e bota atrás da porta, e ainda mais com a parte de baixo para cima, não é nada educado ainda hoje, não é? Se bem que muita gente nem sabe o que isso quer dizer, né? Ele diz assim, essa expressão, vassoura atrás da porta. Uma das fórmulas aconselhadas para abreviar as visitas intermináveis é colocar a vassoura atrás da porta com a palha para cima, o cabo para baixo, ao inverso da posição em que é usada. As informações vêm de todo o Brasil, porque ninguém ignora essa curiosa técnica com que os inoportunos e importunos são despedidos ou obrigados a sair por uma força de impulsão mágica e livrar as vítimas de uma presença monótona e sonolenta. Naturalmente, os indígenas e os escravos africanos não conheciam esse processo aliviador dos amigos insensíveis ao valor do tempo e menos ainda atendendo ao trabalho dos pacientes visitados. Tivemos a vassoura de Portugal e com ela o complexo supersticioso ainda mantido. Expedir as visitas de permanência indefinida é uma dessas funções simbólicas. Não há quem desconheça essa explicação da vassoura em qualquer recanto do Brasil. Negros e amerabas varriam suas moradas, mas não sabemos se possuíam erendices decorrentes. No Brasil, houve e ainda há no interior do Maranhão uma Nossa Senhora da Vassoura. Ó, isso a gente pode perguntar depois para o Fabiano sobre a Nossa Senhora da Vassoura. Em Portugal, verifica-se o mesmo hábito e de lá recebemos a... Só um pouquinho, vou parar aqui o gravador. Prosseguindo o trabalho, depois de uma pequena parada técnica. Sim, então ele estava falando da Nossa Senhora da Vassoura, e que em Portugal tem a mesma coisa, que é de lá que recebemos a crença em que muita gente acredita, além e aquém Atlântico. Quando alguém encontrar uma vassoura atrás da porta, convença-se de estar presenciando um ato supersticioso com mais de 20 séculos de existência. Hild, estudando o deus Silvanus, analisando as lucernas de Pompeia, permitiram que tomasse faro e rumo para a identificação do costume através de uma quarta dimensão. Ou seja, estamos lidando aqui com um hábito muito, muito antigo. Ele fala muitas outras expressões, muitos outros contextos, coisas assim que nós, ao lermos, pensamos: nossa, ele está falando de um país que fica em outro planeta, não é possível. Mas não, são coisas que até há muito pouco tempo entre nós era corriqueiro. Algumas até esse momento estão vigentes, como por exemplo, está frito. Está frito. Ele diz, é a frase popular significando a perdição total de alguém. Irremediavelmente vencido, culpado, marchando para a execução da sentença coletiva, inapelavelmente condenado pela opinião pública. Frito. É igualmente uma constante verbal, recordando a prova pelo ferro caldo, ou especialmente pela água fervente, em que o acusado metia a mão para alcançar, sem queimar-se, um anel ou uma moeda de ouro no fundo do vaso. Nossa! Esses horrorosos processos de prova desapareceram dos formulários judiciários 100 anos antes do Brasil ser descoberto. Tinham permanecido no vocabulário como imagens populares e o português trouxe a frase para o nosso uso normal. Que coisa estar frito. Ah, o livro vale a leitura porque, num dado momento, entre outras coisas, essas lições de construção se tornam muito evidentes. Muito evidentes. Você fica. Muito daquilo que nós aprendemos na nossa educação, na nossa cultura, o impacto de algumas desses ditados populares é muito forte. Ainda hoje, alguns parecem trazer uma herança atávica que faz reforçar cada palavra. Então, quando isso é jogado, a pessoa pode ter. Me lembro uma vez no Colégio Marista que eu vi um desses alunos antigos, né, mais velhos, dizer para um garoto, uma questão lá junto à secretaria, que ele disse, ele virou e falou com uma ênfase assim forte, ele disse, quem segue os seus não desvirtua. Nossa, mas ele disse aquilo e o outro, que era menorzinho, mas já entendia isso, ficou assim, chegou a respirar com dificuldade. Quem sabe, alguma coisa ele estava fazendo lá que não estava muito de acordo com, não sei se era irmão mais velho dele, algo assim dessa natureza, né? Mas que o impacto de. Será que o impacto era de uma frase só? Será que o impacto era da herança atávica que ela carrega? Seja como for, vejam como constrói rapidamente todos os elementos ambientais e internos a partir de uma simples proposição, não é? Em geral, sem mediação. A mediação já é dada, por automatismos, né? Não é. Quem mente se engasga. Quem mente se engasga. Aí, Luiz da Câmara Cascudo explica isso. O mentiroso, crê o povo, não pode deglutir normalmente durante o enunciado de uma falsidade. Engasgar-se-á fatalmente. A mentira faz inchar o bolo alimentar, difícil de engolir. A mesma a imagem vulgar, essa eu não engulo. Ele engoliu todas as histórias, relacionando a mentira com a ingestão alimentar. É preciso enfeitá-la com as cores da verdade para que possa escorregar pela garganta assimiladora. Na Idade Média, o acusado de furto era convidado a comer um pedaço de pão de cevada sobre o qual o sacerdote dissera a missa. Se não lhe fosse possível deglutir o pão, era declarado culpado. Colin de Plance diz originar-se desta prova a imprecação. Daí, indiscutivelmente, nasceu a nossa crendice de um mentiroso engasgar-se, de comer enquanto diz a mentira. Colin de Plance evoca. Ah, passei aqui só um pouquinho. Evoca. Passei a página. Um episódio clássico da Idade Média da Inglaterra. O Conde de Godwin prestou esse juramento durante um jantar, apoiando uma afirmativa duvidosa, e morreu sufocado com um pedaço de côdea do pão. sobre o qual jurara. Estão vendo? Então, quem precisar mentir por qualquer razão, é melhor não comer nada enquanto está mentindo, porque, segundo esse ditado popular, pode sim, vai se engasgar. Desejo de mulher grávida é outro capítulo dele. Ah, puxar a orelha. Que tal essa? Puxar a orelha. Vamos ver este. Nas tradições populares, a orelha possui vasto documentário. Aos ladrões cortavam as orelhas e ficou no uso velho e vulgar em Portugal e Espanha, alastrando-se pelas Américas. Decepar a orelha ao inimigo vencido era o supremo troféu. A fé e a ciência, ou seja, o conhecimento, entravam pela audição. Era o pavilhão auricular dedicado à mnemósine, a deusa da memória. Daí o uso de puxar a orelha aos estudantes para que decorassem ou não esquecessem o que aprendiam. Olha só, processo de mnemotécnica. Qual que é a história antiga e minuciosa, registra esse furor de cortar as orelhas. Os portugueses fizeram maravilhas no Oriente, empilhando as orelhas derrotadas. Começou por Vasco da Gama, cortando 800 orelhas. Alfonso de Albuquerque perdeu o número. No Brasil, tornou-se uso e costume. Bartolomeu Dias, esmagando um quilombo de escravos fugidos, deixou-os a todos sem orelhas. Nada menos de 7.800 que ofereceu ao conde de Bobadela, capitão-general. O que será que ele fazia com todas essas orelhas, não é? Então ele prossegue: puxar a orelha era uma invocação à deusa da memória, atendida pela conservação imediata do que se procurava reter mentalmente, maneira especial de pedir a intervenção sobrenatural de mnemosyne. O castigo de cortar orelhas, antiquíssimo e comum, era punição por não haver ouvido, entendido, compreendido, atendido à voz da lei. João Brígido, informando sobre a data de 3 de março de 1741, escreveu o seguinte: um alvará desta data ordena que os escravos que se encontrassem em quilombos, estando neles voluntariamente, fossem assinalados com um F e na resistência tivessem uma orelha cortada. Esta pena se podia aplicar por simples mandado do ouvidor, do juiz de fora ou do juiz extraordinário. Então, puxar a orelha está ligado a lembrar. Quando uma mãe diz: olha, eu vou te puxar uma orelha, é isso que ela está dizendo para a criança? Ou é te comporta direito? Porque você tem que lembrar quem é que manda, que é a mamãe, não é você. É isso? Puxar a orelha? E não meta a mão no fogo. O que quer dizer isso? De onde vem isso? Eu não meto. Já viram a pessoa dizer: eu não meto a mão no fogo por você, não meto a mão no fogo por mim, não meto a mão no fogo por ninguém? Já viram essas pessoas dizerem isso? Então ele coloca: não meto a mão no fogo por alguém é não responsabilizar-se pela inocência alheia. Uma das justificações nos ordalhos da Idade Média era a prova do ferro caldo. Quem alegava inocência submetia-se a pegar numa barra de ferro aquecida ao rubro e caminhar com ela na mão por alguns metros. Envolvia-se a mão em estopa, selada com cera, e 3 dias depois abria-se a atadura. Se a mão estivesse lesa, sem sinal de queimadura, era evidente a prova da inocência. Se tivesse queimadura, provada estava a culpabilidade e era imediata a punição pela forca. Eu acho que alguém que está no meio de uma pandemia ouve uma coisa dessas e pode até pensar que a pandemia não é assim tão terrível, tão ruim, diante de uma coisa como essa aqui que acabamos de ver da Idade Média. Mas hoje a nossa nova Idade Média também tem muitas coisas, como a própria pandemia, né? Ele termina essa parte dizendo: um episódio tradicional em Portugal verifica-se em Lessa do Balio, ao redor de 1324, com Marina, esposa de Estevão, acusada de adultério, levando ferro caldo sem que a mão sofresse a menor injúria. Motivou o romance de Arnaldo Gama. A prova do ferro caldo ainda foi empregada em Portugal ao correr do século XIV. O índice de permanência dessa purgação no espírito do povo é a frase comuníssima no Brasil, em Portugal, Espanha e França: não boto ou boto a mão no fogo, referindo-se à inocência ou culpa de alguém. Enfim, para quem quiser saber de outras e outras e outras e outras e outras, recomendo a leitura na íntegra dessa obra. É muito. Olha como essa expressão é da pontinha. Nossa, essa aí é da pontinha. Tem muitas aqui que são engraçadas, algumas muito tristes, como dos pássaros, né? O pássaro agourento. E expressões curiosíssimas como pedra de escândalo, ou tem caveira de burro, gato amarrado. Tem uma série aqui: quem nasceu cego da vista, reticências. Essa também é muito interessante, bem com muitos versos. Enfim, uma obra memorável sobre muitas das construções existenciais dos nossos antepassados recentes. Explica muito de um Brasil que, ora mais, ora menos, ainda traz suas heranças colonialistas.